Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Vamos correr contra o tempo porque tem muita. Mas eu quero trazer aqui uma participação do nosso grande jornalista. Esse é um dos maiores jornalistas da região tocantina. É o professor Jorge Quadros, da Marconi FM, do grupo Marconi FM. Ele diz: olha, Humberto Fernandes, a situação da falta de segurança em Açailândia chegou ao limite. A Polícia Civil não está recebendo criminosos presos em flagrantes pela Polícia Militar a partir das 18 horas até as 8 horas do dia seguinte, segunda-feira, de segunda a sexta-feira. Os presos são levados para a Imperatriz porque lá tem delegado e plantonista. O problema é em que Imperatriz também não está recebendo os criminosos da PM, está liberando esses meliantes. Tá complicado, o índice de criminalidade aumentou muito nos últimos dias. E aí a gente pergunta, o Brandão tá sabendo disso, já tem uma vinheta lá no programa do Carlos Roger. O governador tá sabendo disso, né? Porque foram nomeados agora, colocados para trabalhar mais 40 delegados. Não tem um delegado para atender em Açailândia, né? Secretário Maurício Martins. É hora, né, de verificar essa informação chegando lá da região de Açailândia.
Um detalhe, inclusive, essa pergunta aí eu fiz ao Maurício Martins no dia que foram empossados os 40 delegados. Eu perguntei a ele: secretário, como é que serão distribuídos, como é que esses profissionais serão alocados nos seus determinados postos? O que é que ele falou? Que a partir desse do empossamento dos mesmos, vai ser feito um planejamento e as cidades que estiverem com essas deficiências serão atendidas. Então, certamente, a Açailândia deve estar entre essas cidades, mas tem todo aquele processo.
Mas nesse caso aqui não é para ter mais processo, não. Já está nomeado, é destinar mesmo para lá, destinar. Mandar para lá, né? Colocar. Pode a polícia prender o marginal, o suspeito, né? Mas não estão falando o nome de ninguém, é o marginal mesmo.
Infelizmente.
Não estão falando o nome de ninguém, é o marginal, né? Prender o bandido, o marginal, e chegar na porta da delegacia, não tem ninguém para receber. Ele vai o quê? Levar para casa? É preciso que haja uma providência urgente aí. Não pode ter mais numa cidade do tamanho de Açailândia, né? Não se admite mais isso. O que é que nós temos? Vamos chamar o Nildo Costa, lá direto de Brasília.
Nildo Costa quer falar.
Tem uma preocupação. O pessoal aí, os deputados federais, estão preocupados com o fechamento de agências aqui no estado, Nildo Costa? Bom dia.
Estou sim, estou muito preocupado. Bom dia para você, Humberto Fernandes, bom dia, Jalba, e bom dia que acompanha o Central Manhã. Pelo menos dois deputados, né, falaram na tribuna da Câmara, aqui na Câmara, do plenário, Ulisses Guimarães, sobre essa situação. Um deles foi o deputado Pedro Lucas Fernandes, né, que disse que os municípios precisam, né, a população precisa dessas instituições atuando principalmente das pequenas cidades. Acompanhe aí.
Muito preocupante a situação do fechamento das 16 agências bancárias do Bradesco no estado do Maranhão. Vossa Excelência tem razão quando fala que essas agências trarão um prejuízo muito grande ao estado do Maranhão, ao povo do Maranhão. O lucro do Bradesco nesse primeiro trimestre, deputado Márcio Gerri, são de quase 6 bilhões. E o nosso Estado precisa muito das instituições, né? As instituições bancárias, elas facilitam a vida do cidadão maranhense, ela facilita a transição de créditos. Eu sou daqueles, deputado Luiz, que acredito que o desenvolvimento do Estado se passa por energia, estrada e crédito. Então, essas instituições precisam estarem instaladas no interior do nosso estado. Não só pegando a parte boa quando vão se instalar, que é na capital, que são nos grandes centros urbanos. Elas precisam estar também, né, instaladas no interior do nosso estado do Maranhão. O estado do Maranhão é um estado grande territorialmente, um estado populoso e que precisa ter perto a instituição do Bradesco. Então, aqui
Yeah.
Isso, Nildo Costa. E o Pedro Lucas, o deputado Pedro Lucas, hoje é uma voz expressiva dentro do Congresso Nacional, porque ele representa aí agora a União Progressista. Os dois partidos são mais de 70 deputados liderados por ele, tem uma voz muito forte. Ontem ele falou também, Nildo Costa, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, do trecho que ele falou sobre a exploração de petróleo na margem equatorial do isso nosso aí. País, o que isso significa, né, para a economia do nosso país. Né? Foi uma fala também muito feliz dele sobre esse assunto.
É o que nós vamos trazer agora, Roberto. É o que nós vamos trazer agora, a fala do deputado Pedro Lucas, que ele voltou a cobrar liberação da Petrobras para exploração, porque segundo ele, a Guiana, por exemplo, ela a partir de 2028 vai ter o maior PIB do mundo, por causa da exploração da Equatorial. E o Brasil precisa desse passo em geração de mais de 300 mil empregos. Confira aí.
Reforçar mais uma vez a questão da margem equatorial. No ano de 2028, líder Brito, a Guiana terá o maior crescimento do PIB do mundo. E sabe por quê? Por conta da margem equatorial. Está mais do que na hora que nós precisamos liberar a exploração da margem equatorial. Uma perspectiva de 320 mil empregos. A presidente da Petrobras, esta semana nos Estados Unidos, declarou que vai ser a virada de chave da nossa economia. A nossa economia precisa desse estímulo. Nós precisamos liberar, o governo precisa liberar de uma vez por todas. Já fiz apelo por diversas vezes em audiências públicas à ministra Marina e volto aqui a essa tribuna reforçar o pedido para que o Ibama possa liberar a Petrobras, para que possa explorar de uma vez por todas a margem equatorial. Significa uma igualdade melhor social para esses estados que abrangem. Eu estou falando, deputado Paulo Aze, do aumento de 14% do PIB do Maranhão. Eu estou falando do aumento de 21% do PIB do Piauí. São estados pobres que merecem uma oportunidade.
Perfeito.
Está aí Humberto Fernandes e Jalber Pereira, fala do deputado Pedro Lucas Fernandes, né, mais uma vez cobrando ele que preside, inclusive, uma frente parlamentar em defesa da exploração da margem equatorial aqui no Congresso Nacional. Né, o deputado Pedro Lucas, Humberto, é que no ranking dos parlamentares, ele hoje ocupa a 17ª posição com mais de 8,7 pontos aqui colhido de acordo com o levantamento. Eu volto aos estúdios do Central Manhã.
Muito obrigado, Nildo Costa, com informações direto de Brasília. Mas nós vamos rapidamente a Mirinzal. O nosso diretor da Rádio Rio Uru FM, Max Baeta, conversou com o secretário João Pedro, que é da pasta da cultura no município.
Roberto Fernandes, eu estou aqui com o secretário João Pedro, que é secretário de cultura do nosso município. Ele está conosco aqui no estúdio da Rádio Rio Uru FM e vai falar para a gente um pouquinho da prévia, o que vai ser o São João de Mirinzal. Bom dia, João.
Olá, bom dia, tudo bem? A Central de Notícias da Rádio Rio Uru. É um prazer estar aqui e quero dizer que o São João de Mirinzal vai ser o maior da história, o maior São João do litoral. O amigo Yuri Arruda, secretário de Estado, nos garantiu, vem muitas brincadeiras, a região toda do litoral ocidental vai estar junto em Mirinzal, as brincadeiras, o São João do Tungo também vai ser brilhante. Quero agradecer ao governador Carlos Brandão, secretário Yuri Arruda e o nosso prefeito Davidson do Posto, viu? É um prazer, meu irmão.
Isso, Max Baeta, muito obrigado então pela participação, também pela parceria, retransmitindo todos os dias o programa Central Manhã para essa importante região do estado. Só para encerrar, Jovem Pereira, dá só um minutinho aqui, a rede de rádio e televisão. O que é coerência? Coerência é quando você pensa, fala e age na mesma direção, com o mesmo sentido. Quando você faz isso diferente, aí você perde o que nós chamamos de coerência. E ontem o deputado Adelmo Soares criticou a postura de um colega de parlamento. Vamos conferir.
feita é derrota. Então tudo aqui é judicializar. Então essa história de querer jogar para a plateia, ah, o Adelmo está atacando as mulheres. Eu sou filho de uma mãe maravilhosa que amo muito, da minha esposa maravilhosa que amo muito, respeito todas as mulheres, não há na minha vida nenhuma conduta contra em relação à mulher. A minha fala sempre em defesa da família. Agora, quem está perseguindo a nossa presidente, está deixando a instabilidade aqui na casa, é Vossa Excelência, deputado Alterino Neto. Não sou eu. É você que não aceita ser comandado por uma mulher, nossa presidente, que é a unanimidade, que todo mundo adora ela, como pessoa, como política. Então eu quero mais uma vez dizer dessa história de que evitem falar o que eu faço, mas não faço o que eu faço. Essa história dele de vir aqui em público dizer, ainda há pouco ele disse, olha, eu não sou contra indicação de familiar.
Deputado Adelmo, oi. Quando Vossa Excelência me permitir, me conceda uma palavra.
Pois não, deputado Ricardo.
Deputado Adelmo, eu parabenizo por retornar essa tribuna para essa réplica. E lamento, deputado Adelmo, não esteja presente para acompanhar, talvez esteja no gabinete. E, deputado Adelmo, é uma pessoa porque eu tenho um respeito muito grande, é um parlamentar experiente da casa. Mas o que eu percebo, deputado Adelmo, é aquela história de tentar construir uma narrativa. Eu vi o deputado Neto agora há pouco falando sobre as revisações do governo Carlos Brandão, e aí o deputado Termino vai dizer que não, é o Maranhão que eu conheço é diferente desse. Eu queria que o nosso estimado deputado Termino apontasse se essas obras que estão sendo apresentadas, na verdade, essa semana inteira está sendo mostrado as revisações, os avanços do governador Carlos Brandão, qual delas de fato não existe. Os centros de hemodiálise que o deputado Eric Costa falou, estão lá
para... Na verdade, nosso tempo se esgotou aqui, mas Adelmo Soares foi muito enfático em dizer o seguinte: olha, o deputado Otelino Neto, ele critica muito a família Brandão, que diz assim, porque o governador Carlos Brandão envolve muito a família no governo e tal, tem dá privilégios para a família no governo. Mas na primeira oportunidade que teve, indicou a irmã para um cargo público. E na segunda oportunidade que teve, indicou a esposa para ser a candidata suplente na vaga de Senado Federal. E hoje é a senadora ocupando a vaga de Flávio Dino no Senado Federal. Então, você tem que criticar aquilo que você não pratica, né? Mas se você pratica uma coisa e você mesmo critica, né, aí é o que chamamos de incoerência, quando você fala uma coisa, mas age diferente. Só para encerrar o nosso programa. Obrigado, Jalber Pereira.
Bom final de semana a todos. Até segunda-feira, neste mesmo horário, aqui na sua emissora.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinhas.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, é muitas coisas, bom demais, também não é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora está... Top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte, eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.